E o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que era de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura, depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: "O Senhor vai lavar os meus pés?" Jesus respondeu: "Você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá." Amém? Somente até aí. Pai, essa é a tua palavra, e nós estamos aqui, Senhor, dispostos a te ouvir. Fala o nosso coração, e que nossos ouvidos estejam sensíveis à voz do teu Espírito, ó Deus. Que o nosso coração esteja como uma terra fértil, pronta a receber a semente do Evangelho. E que essa palavra, ó Deus, ela venha transformar o nosso coração. Que possamos sair daqui essa noite, meu Deus, dispostos a ter uma mudança de vida. Em nome de Jesus, a viver o novo do Senhor. Que cesse nesse momento a boca do homem aqui, Deus, e que seja Espírito Santo a tua palavra, a tua voz, a falar aos nossos corações. No nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. Glórias a Deus. Uma palavra muito conhecida, né? E você já deve ter ouvido várias vezes sobre esse texto aqui, de Jesus lavando os pés dos discípulos. Mas o Senhor nos trouxe aqui hoje porque Ele tem algo novo para nós, amém? Como igreja, nós precisamos crer nisso. O Senhor nos traz aqui hoje porque Ele tem algo novo a falar ao nosso coração, amém? E se você estiver com seu ouvido atento, com seu coração, som, voltou. Obrigado, irmã. A irmã tem uns macetes, né? Mas se você estiver aqui com seu coração disposto, meu irmão, o Senhor tem algo novo para você nessa noite. Uma coisa interessante do ministério de Jesus, se você, né, que eu quero crer que você é um leitor da palavra, se você lê a palavra, você sempre vai ver no ministério de Jesus que ele priorizava o tempo de mesa. A mesa para Jesus era algo muito importante. O tempo de mesa que Jesus tinha com seus discípulos era algo muito importante. Ele valorizava isso, né? Todas as vezes que ele estava lá fazendo aquelas cruzadas de milagres e de maravilhas, que ele estava curando pessoas, expulsando demônios, ressuscitando mortos, após isso ele sempre tirava um tempo com seus discípulos e sentavam-se à mesa. E ali eles iam comer e Jesus ia explicar para eles tudo que ele estava fazendo, tudo que estava acontecendo. Então, para Jesus, o tempo de mesa, a mesa para Jesus era algo muito importante, né? Foi na mesa de comunhão que os discípulos em Emaús tiveram, Marcão, sua esperança renovada e voltaram para a comunhão. Foi em uma mesa na casa de Zaqueu que houve arrependimento naquele lar. Zaqueu se arrependeu dos seus pecados e a salvação chegou naquela casa. Foi também em uma mesa, na casa de Simão o fariseu, que uma pecadora ungiu os pés de Jesus e alcançou o perdão. Quem lembra dessa história? Né, ele estava lá sentado na mesa de Simão, de repente uma mulher chega e começa a chorar ali, né, a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas e ungi-lo e secar com seus cabelos. E ali ela alcança o perdão dos seus pecados. Foi em uma mesa que Jesus disse para Marta, pregamos isso aqui esses dias: Maria escolheu a boa parte, e dela nunca faltará, para ela isso nunca vai ser atirado. Então, para Jesus, irmão, a mesa era algo importante. O tempo de mesa, o tempo de comunhão, o tempo de estar junto com os seus discípulos era algo muito importante. E a igreja primitiva, né, quando nasce lá em Atos, né, quando a gente vê ali o nascimento da igreja, a gente vê que a igreja ela traz isso como essência também. Atos 2:42, o que diz? Que eles cresciam juntos o quê? Na doutrina dos apóstolos, não é isso? Doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensinamento da palavra, na comunhão e o partir do pão, mesa. E nas orações. Então a igreja também, a base da igreja na sua essência, ela é fundada através do tempo de mesa. Eles tinham tempo de mesa, eles tinham esse tempo de comunhão, porque para Jesus era algo muito importante. E a igreja, por ser uma igreja de Cristo, ela tem que fazer aquilo que para Jesus é muito importante. Então a igreja primitiva, ela nasce também com essa essência. Só que a cada século que se passou, cada dia mais, e agora eu estou falando da igreja atual, nós temos perdido isso. Nós temos deixado de lado, não temos valorizado o tempo de mesa mais. Nós não queremos mais ter comunhão com os nossos irmãos. Nós não queremos mais viver juntos. E tem muita gente que coloca isso, a culpa é da pandemia. A pandemia, ela fez isso, ela tornou as pessoas mais frias, mais distantes. Não, irmãos, a pandemia não fez isso, ela só revelou aquilo que já estava no nosso coração de verdade. Nós já éramos frios, nós já estávamos querendo evitar contato. E é por isso, por essa falta de contato, por essa falta de comunhão, de vivência, do dia a dia, de igreja, que nós limitamos somente a essas quatro paredes aqui, é que muitas vezes a gente tem um pré-conceito em relação a uma pessoa. Porque nós não nos permitimos nos relacionar. Quem é que já teve a experiência de olhar para a pessoa a primeira vez e falar, ah, pessoa esquisita? Quem é? É estranho. Quem é do mundo fala assim, meu santo não bate com o santo dele, né? É assim, santo bater, gente, que é isso? É. Mas por que que existe isso, inclusive dentro da igreja? Tem irmão que olha para o irmão e fala, ah, esse irmão aí não me desce não. Irmão esquisito, né? Não me desce não. Mas por quê? Porque não se tem comunhão. Nós limitamos a conhecer o irmão somente aqui dentro da igreja. E mal, mal, um paz do Senhor ali na porta, que a sua semana seja uma bênção. Só isso. E aí a gente tem um preconceito de achar que sabe como que as pessoas são de verdade. Nós não queremos mais estar juntos. Nós temos perdido essa essência que foi o próprio Jesus quem nos ensinou. Ele valorizava isso. Ele queria estar juntos com seus discípulos. A igreja foi fundada nesse princípio. Os irmãos estavam juntos. E João, eu sou suspeito a falar do Evangelho de João, porque é um dos livros que eu mais amo na palavra. Ai, André, toda palavra... Amo toda palavra, mas o João é um livro que fala muito comigo. E se você pegar aqui do capítulo 13 até o capítulo 17, aqui em João nós vamos ver os momentos finais da história de Jesus com seus discípulos. Né? Os 45 minutos ali do segundo tempo. E Jesus escolheu um tempo de mesa para finalizar a história dele com seus discípulos aqui. Naquele momento, ele escolheu estar com eles à mesa. Ele escolheu esse tempo de, vem cá, vamos comer juntos, porque aqui eu quero declarar para vocês as minhas últimas palavras, as minhas últimas instruções. Aqui eu quero revelar o meu amor por vocês. Porque Jesus, meu irmão, ele nos ama muito, amém? Tenha convicção disso, você é muito amado por Jesus. O Senhor te ama muito. Em João aqui, se você pegar esses 5 capítulos, você vai ver esse amor de Jesus, porque a gente fala muito do período da crucificação, né? De sofrimento, que realmente foi um período muito pesado, mas se você pegar esses 5 capítulos aqui, que ele começa a se declarar de uma forma muito profunda aos seus discípulos. Ele começa a mostrar para os discípulos o que realmente ele veio fazer aqui, o propósito pelo qual ele estava aqui. E escolheu então um tempo de mesa para se revelar aos seus discípulos, para estar com seus discípulos nos momentos finais. E logo no início dos versículos nós lemos que Jesus, ele se levanta, né, estavam lá comendo, né? Não sei o que eles estavam comendo, mas estavam lá se alimentando. De repente Jesus se levanta, amarra uma toalha na cintura, né, tira suas vestes ali, sua capa, amarra uma toalha na cintura e começa a lavar os pés dos discípulos. E se você não sabe, naquela época, o dever de lavar os pés, né, de quem chegava na casa, era papel de um escravo. Era o dever do servente ali que estava na casa quando chegasse alguém. Por quê? As pessoas andavam, às vezes, quilômetros, dias, a pé. Então, quando elas chegavam na casa de alguém, elas chegavam com o pé empoeirado. E as irmãs vão entender, né? Quando o maridão chega lá, que ela acabou de passar pano, e o varão, né, não vigia. Deixa ele no quarto. Sabe aquela marca de pé para todo dentro, né? Os irmãos não vigiam, né? Então, assim, quando se chegava na casa de alguém, lavar os pés era uma prática. Porque os pés estavam sujos. E quem fazia isso eram os escravos, eram os serventes. E Jesus se coloca nesse momento, nessa posição. Ele amarra uma toalha na cintura, senta e começa a lavar os pés dos discípulos. Eles ficam meio confusos, né? Sem entender o que está acontecendo. Será que eles pensam, poxa, será que a gente não se atentou que nós que deveríamos estar fazendo isso? Eles não estão entendendo nada do que está acontecendo. E Jesus vai, lava o pé de um, seca, lava o pé de outro e seca. Jesus faz isso para mostrar para nós, para deixar um exemplo para nós. Na minha mesa não existe maior. Todos nós somos iguais. Entenda isso, meu irmão. Na mesa de Jesus não existe pastor, bispo, diácono, né, ministro de louvor, o pregador fulano de tal, conferencista internacional das galáxias. Lá não existe isso. Na mesa de Jesus todos somos iguais. E o que eu acho lindo nesse momento aqui, desse tempo de mesa que Jesus está tendo, quando ele termina de lavar os pés, ele nos dá um novo mandamento. Quais são os mandamentos, irmãos? Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, não é isso? E o segundo? Amo o quê? Como a ti mesmo, não é isso? Olha o que Jesus faz. Um novo mandamento eu dou a vocês. Amem uns aos outros como eu os amei. E agora, meu irmão, a conversa mudou. Porque quando a gente fala amar o próximo como a ti mesmo, tem gente que não tem nem amor próprio. É, Marcão? Tem gente que nem se ama, então amar o próximo para ele é a coisa mais simples do mundo. Mas aí Jesus eleva a régua, né? Aumenta o padrão. Olha, amem uns aos outros como eu amei vocês. E o amor de Jesus por nós é um amor sacrificial. É um amor que disposto a dar a própria vida. É um amor disposto a largar de toda a sua grandeza, de toda a sua glória, e descer para essa terra como um homem. Andar no meio de nós, pecadores e falhos. Olhar para toda a humanidade e ver rejeitá-la. Olhar pessoas que outrora ele tinha curado. Está lá, crucifica-o, crucifica-o. Ô, irmão. Se Jesus andasse, né, se Jesus se movesse conforme os nossos sentimentos, o que Jesus tinha feito? Tava um estalo de dedo, descia anjo de tudo quanto é lado. Matava todo mundo, zerava, né? Vamos começar do zero agora. Vai começar, mas não. Ele mesmo assim, ele foi lá. Ele cumpriu o seu propósito. Ele nos amou. Ele entregou a sua vida. Ele se deu por nós. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E essa é a mensagem. Jesus está vivo. Ele está vivo, meu irmão. E por ele estar vivo, ele está nos convidando essa noite a participar de sua mesa. Porque a mesa de Jesus é uma mesa que define. Quando estamos sentados à mesa de Jesus, ela nos traz algumas definições. A primeira definição que a mesa de Jesus traz para a gente: a mesa de Jesus define o nosso verdadeiro caráter. Amém? A mesa de Jesus define o nosso verdadeiro caráter. Olha só, João 13 mesmo, versículo 21. Eles estavam ali, sentados, Jesus já tinha lavado os pés de todos os discípulos. Aí no versículo 21, Jesus faz o seguinte: então Jesus sentiu profunda angústia e exclamou: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele à mesa. Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então, o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão que molhei na tigela. E depois de molhar o pedaço de pão, deu-lhe o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: o que você vai fazer, faça logo. Amém? Agora vamos lá no versículo 36. Ó. Simão Pedro perguntou: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem ir agora, mas me seguirão mais tarde. Senhor, por que não posso ir agora? Perguntou ele. Estou disposto a morrer pelo Senhor. Morrer por mim? Disse Jesus. Eu lhe digo a verdade, Pedro. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então, estar à mesa de Jesus revela o nosso verdadeiro caráter, Guilherme. Porque os discípulos, né, os 12 discípulos, eles acompanharam Jesus desde o início ali do seu ministério terreno. Eles viram Jesus curar, eles viram Jesus expulsar demônios, eles viram Jesus ressuscitar a filha de Jairo, eles viram Jesus mandar abrir o sepulcro de Lázaro, que já estava dias morto, e falar: Lázaro, vem para fora. Eles viram tudo isso, e para quem estava de fora, talvez, quando viam os discípulos, falavam: nossa, esses homens são privilegiados. Porque eles andam com Jesus, né? Todo mundo vai embora, os 12 continuam lá, ouvindo Jesus falar, ouvindo Jesus, né? Participam da mesa íntima de Jesus. Só que a mesa íntima de Jesus revela o nosso verdadeiro caráter. Porque o próprio Judas, é quem Jesus tinha acabado de lavar os pés, levantou-se da mesa e foi trair Jesus. Pedro, né? Nosso amado Pedro, vira para Jesus e fala: Senhor, deixa eu ir com o Senhor. Estou parafraseando aqui, tá, irmãos? Deixa eu ir com o Senhor. Eu estou disposto a entregar a minha vida pelo Senhor. Jesus deve dar aquela risadinha, né? Tá de sacanagem, né? Ainda hoje, Pedro, né? Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então, irmãos, a mesa de Jesus, ela define o nosso verdadeiro caráter. Mas repita assim comigo: Jesus quer transformar o meu caráter. Amém? Aqui nesses versículos nós temos o exemplo de 2 discípulos que traíram Jesus. Ah, Pedro não traiu, negou. Traiu também, irmão. Negação é uma forma de trair. Nós temos aqui o exemplo de 2 discípulos que traem Jesus. Discípulos esses que estavam, né, na elite ali, se a gente pode falar assim. Andavam com Jesus o tempo todo. Mas na mesa Jesus falou: olha, esse aqui, Pedro, é você de verdade. Judas, ah, você é o tesoureiro do ministério. Mas você, Judas, é esse aqui de verdade. Ah, André, você prega na igreja. Mas esse aqui, André, é você de verdade. Ô, Guilherme, você é pastor, cara, pregador da palavra, né? Mas esse aqui, Guilherme, é você de verdade. A mesa de Jesus faz isso. Ela revela o nosso verdadeiro caráter. Sabe por quê, irmãos? Estar aqui dentro, performar, é muito fácil. Iludir as pessoas, enganar todo mundo aqui, é muito fácil. Participar desse tempo de comunhão aqui é muito legal. Mas quando sentamos à mesa de Jesus e olhamos para Ele, Ele fala: esse aqui, André, é você de verdade. Esse aqui é você de verdade. Não se iluda com performance. Porque caráter é aquilo que nós fazemos quando não tem nossos irmãos nos olhando. Deus está vendo a gente pecar de maneira intencional. Não ache que Ele não está lá. A presença dEle está lá também, nos vendo pecar de forma intencional. Como assim, André, pecar de forma intencional? É quando eu sei que é pecado e eu vou lá e cometo da mesma forma. A presença do Senhor está lá conosco também. Então, quando estamos dispostos a assentar à mesa de Jesus, não pense que você, que Ele não te conhece, que Ele não me conhece. Não pense você que ele não sabe dos mais, das coisas mais pecaminosas, dos pecados mais obscuros que a gente tenta esconder e abafar. A mesa de Jesus revela e define o nosso verdadeiro caráter. Mas ele te trouxe aqui essa noite. E ele está te convidando à mesa, irmão. Porque ele quer transformar o meu e o seu caráter, amém? Ele quer transformar o meu e o seu caráter. Porque a grande diferença de Pedro e Judas, talvez, porque a gente pensa assim, poxa, Judas teve um fim tão trágico. Mas a grande diferença de Judas e Pedro é essa. É que Judas, no momento que ele cai em si, fala, traí Jesus. Eu entreguei o mestre. Ele sai da mesa, irmão. Ele sai da comunhão. Ele vai embora. Ele toma decisões para tirar a própria vida. Pedro não. E o que a gente pode se espelhar em Pedro aqui é isso. Pedro também, acredito que depois que o galo cantou, que a ficha caiu, ele falou, rapaz, o que eu fiz? Mas Pedro não foge da mesa, ele volta para a mesa. Depois que passou tudo ali, Jesus, né, foi crucificado, sepultado, os discípulos se reuniram novamente e Pedro estava lá. Talvez lá no cantinho, envergonhado, tímido, triste, sem saber o que fazer, mas ele estava na mesa. Ele entendeu o poder de uma comunhão. Ele sabe que estando à mesa de Jesus, por mais destruído que nós estejamos, ele pode nos restaurar. Ele pode nos transformar, ele pode nos levantar, ele pode nos reerguer. É por isso que se você vê lá em Marcos, no capítulo 16, quando o anjo aparece para Maria, Salomé, Maria Madalena, ela fala assim, olha, vai lá, fala com os discípulos, mas ele ressalta, e também para Pedro, que Jesus está vivo. Amém? Quando ele fala também para Pedro, ele está falando, Pedro, o Senhor te viu. O Senhor sabe que você está aqui na comunhão, Ele vai te restaurar. Aleluias. Ainda há esperança, meu irmão. Não importa de que forma você chegou aqui hoje, ainda há esperança. Vem para a mesa de Jesus. Venha participar desta mesa. A segunda definição da mesa é: a mesa define nossa identidade. Amém? Quantos aqui não tem identidade definida, irmão? Quantos aqui ainda não sabe nem por que nasceu? Vamos lá em João, capítulo 15, versículo 18. João 15, 18. Aleluias. Nós vamos ler até o 27. João capítulo 15, versículo 18. Se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencesse a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Vocês se lembram do que eu lhes disse? O escravo não é maior que o seu senhor. Uma vez que eles me perseguiram, também perseguirão vocês. E se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a sua. Farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou. Eles não seriam culpados se eu não tivesse vindo nem lhes falado. Agora, porém, não tem desculpa por seu pecado. Quem me odeia, também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles sinais que ninguém mais pode realizar, eles não seriam culpados. Agora, porém, viram tudo o que fiz, e, no entanto, ainda odeiam a mim e a meu Pai. Isso cumpre o que está registrado nas Escrituras deles. Odiaram-me sem motivo. Versículo 26. Mas eu enviarei a vocês o Encorajador, o Espírito da Verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. Versículo 27, para você que ainda não tem identidade definida. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. Diga assim: a minha identidade é ser testemunha. Amém? E quando a gente, quando o Senhor está falando da gente ser testemunha aqui, testemunha, se a gente perguntar normalmente, a pessoa fala: ah, testemunha fala de algo que viu, que aconteceu, né? E não está errado. Mas o testemunhar aqui, ele está falando sobre alguém que viveu. Alguém que viveu algo tão profundo, que marcou sua vida, e quando ele testemunha, ele fala daquilo que ele vive. Então, se você até hoje não tem a sua identidade definida, meu irmão, você é uma testemunha viva de Cristo Jesus. Mas nós só podemos ser testemunha viva se nós vivemos aquilo que ele viveu. Se nós vermos as suas maravilhas, se nós o conhecermos profundamente, se nós o ouvirmos os seus ensinamentos, só podemos testemunhar daquilo que realmente vivemos. Jó, no fim da sua, do seu livro, o que está escrito lá? Antes eu, o quê? Te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Porque quando testemunhamos daquilo que vivemos, estamos vendo Jesus face a face todos os dias. Sentamos à mesa com ele, e na mesa dele ele define a nossa identidade. Então, a partir de hoje, meu irmão, quando Satanás soprar no seu ouvido: ah, você é um ninguém, você não tem identidade, você nasceu para sofrer, fala: não, eu sou testemunha viva do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Você tem uma identidade em Cristo, meu irmão. Mas nós só conseguimos entender isso quando nós nos sentamos à mesa. Porque na mesa Jesus olha para nós e fala: meu filho, eu enviei o Espírito Santo para testemunhar vocês sobre mim, mas agora também vocês serão minhas testemunhas. Aleluia. Pedro só teve forças para se manter na comunhão, pois ele participou diretamente daquela mesa ali. E ele sabia que, mesmo depois de caído, a sua identidade em Cristo ainda estava gravada. Ele sabia quem ele era em Jesus. Sabe, irmãos, tem muita gente que está aqui dentro, que serve às vezes na igreja, que é fiel nos dízimos, fiel nas ofertas. É um bom irmão, você conversa com ele, o irmão é uma bênção, um homem de oração, uma mulher de oração. Mas ela ainda não entendeu qual é a sua identidade. Meu irmão, nada, nada tem valor. Nós não podemos, a nossa performance: ah, eu canto na igreja, eu prego na igreja. Meu irmão, você acha que isso impressiona Jesus? Responda para você mesmo, no fundo do coração, você que, né, que é envolvido: ah, eu sou um diácono de excelência. Eu dou aula para as crianças como ninguém. Você acha que isso impressiona Jesus, meu irmão? Ele tem um céu inteiro, uma legião de anjos que o adoram 24 horas, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Você acha que a gente, com a nossa voz taquara rachada, pode impressionar a Jesus? Você acha que quando você vem aqui, lê uma palavra e o Senhor te usa, nós podemos o impressioná-lo? É o próprio Espírito dele que fala através de nós. A gente é só uma mula, né, que carrega aquele que tem a mensagem, que é o Espírito Santo. Nada do que fizermos ou deixarmos de fazer pode impressionar Jesus. Isso não define a nossa identidade. Nós temos uma definição de identidade quando sentamos à mesa e começamos a viver com Jesus todos os dias, as experiências. Eu oro pelos irmãos, eu tenho comunhão com meus irmãos, eu leio a palavra, eu estudo, eu jejuo, eu estou nos cultos, eu sou fiel no dízimo, nas ofertas, mas eu tenho comunhão com Jesus todos os dias. Todos os dias eu me assento à mesa de Jesus, porque quando eu olho para Jesus, eu não me vejo, É diferente de olhar para um espelho. Eu olhar para o espelho, eu vejo o meu rosto. Mas quando eu olho para Jesus, o que reflete é o rosto dele, não é o meu. E a minha identidade é aquela ali. Eu tenho que me parecer com Cristo. Porque para mim testemunhar, eu preciso ser, eu preciso viver. Porque Cristo vive. A terceira definição, ou, né, para a gente caminhar para o final aqui, a mesa, é na mesa de Jesus que nossas necessidades são saciadas. Amém? Evangelho de João também, capítulo 16 agora, 16, versículo 16, João 16, 16. Aleluia, Jesus. João 16, 16. Amém? Mais um pouco e vocês não me verão mais. Algum tempo depois me verão novamente. Alguns dos discípulos perguntaram entre si: o que ele quer dizer com mais um pouco e vocês não me verão? E algum tempo depois me verão novamente e vou para o Pai? E o que ele quer dizer com mais um pouco? Não entendemos. Jesus, percebendo que desejavam lhe perguntar sobre essas coisas, disse: vocês perguntam entre si o que eu quis dizer quando falei mais um pouco e vocês não me verão. Algum tempo depois me verão novamente. Eu lhes digo a verdade. Vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo, mas o mundo se alegrará. Ficarão tristes, mas sua tristeza se transformará em alegria. No trabalho de parto, a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, sua angústia dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. Da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Então se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Naquele dia, não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade, vocês pedirão diretamente ao Pai, e Ele atenderá, porque pediram em meu nome. Vocês nunca pediram desse modo, peçam em meu nome e receberão, e terão alegria completa. Amém? Ontem, lá em Rodeiro, no simpósio que a gente estava participando, um dos pastores falou a seguinte frase: Jesus não morreu na cruz para que você esteja alegre aos domingos de 19 às 21 horas. Amém? Ele morreu na cruz para que a salvação te alcance por completo. E aqui Jesus está falando isso. Na mesa, Jesus promete transformar a tristeza de uma vida sem a sua presença em uma alegria completa. Ele diz que tudo que pedimos em seu nome, Ele atenderá. É na mesa de Jesus, meu irmão, é na comunhão com o Senhor Jesus, que nós não ficaremos felizes só até as 9 horas da noite, quando acaba o culto. Porque tem muita gente que pauta a sua vida nisso. Ah, vou para a igreja hoje porque eu preciso distrair minha cabeça, esquecer os meus problemas. E aí ela chega aqui, né, começa o culto 7 horas da noite, ela se alegra, ela louva, ela canta, ela ouve uma palavra. 9 horas ela vai embora para casa e ela volta para a realidade dela. Talvez você tenha vivido isso, irmãos. Talvez você se feriu de uma tal forma. Ou alguém te feriu. A vida talvez te feriu de uma tal forma que você não consegue mais ver alegria na vida. Tudo que você sabe é dor, tristeza e sofrimento. E esses momentos aqui são os únicos momentos, né, que você consegue se desligar dessa dor, se desligar desse trauma. Mas 9 horas o culto acaba e você está voltando para sua casa com essas dores, com essas marcas, com essas frustrações. Né? A alegria do Senhor de estar na casa dele não tem sido completa na sua vida. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus está aqui, irmãos. Como sempre esteve, Ele está aqui essa noite. E Ele está com a mesa posta aqui, e o seu lugar na mesa está reservado, meu irmão. Ele está te convidando a sentar à mesa essa noite. Porque foi a promessa dele: olha, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, vocês receberão. Vocês serão felizes por completo. A alegria te alcançará por completo, meu irmão. A gente precisa entender, irmãos, que tem dores e traumas que talvez Jesus nem vai tirar de nós. Mas Ele vai nos dar o alívio para suportar e viver todos os dias com isso. Porque Ele estará ali. Nós estaremos sentados à mesa de Jesus e por mais que a dor não passe, o refrigério dEle, da presença dEle estará ali conosco. Talvez nós temos procurado de todas as formas viver no mundo e conquistar. Eu vou trabalhar mais para me conquistar esse carro aqui, porque quando eu conquistar esse carro aqui, pronto, zerei o game. Hein, Daniel? Quando eu comprar o meu Corolla, agora estou feliz, estou satisfeito, né? E aí quando você chega lá, quando você alcança lá, você vê que não era aquilo que precisava. Ah, não, eu vou trabalhar então, vou construir a melhor casa que eu puder construir para dar à minha família. Eu não estou falando que isso é errado não, tá, irmãos? Por favor, não me interpretem mal. Mas aí quando você consegue construir a melhor casa para entregar para sua família viver, você vê que não é aquilo. Falta algo. Falta a presença de Jesus, meu irmão. Falta a presença de Jesus na sua vida, na sua casa, no seu lar. Tem faltado você sentar à mesa de Jesus? Tem um hino antigo, né, os irmãos mais antigos aí, não vou falar mais velhos, né, mas os irmãos aí, uns 20 anos atrás, na minha época de conversão, Kleber Lux diz assim: eu ando com meu Deus na rua, quando chego em casa Ele está comigo. Quem lembra disso? Eu falo com meu Deus na hora de dormir. Sou de Jesus. E mesmo atarefado sempre estou ligado.
As antigas.
Eu não abro mão da presença do partir do pão em cada comunhão. Graças por tudo, sou de Jesus.
Aleluia.
Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda e tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda, tua misericórdia que me sustém.
É Ele, irmãos. É a presença dEle, irmãos. É só Ele. É somente a presença dEle que pode fazer isso. Não é só aqui dentro, não só as quatro paredes, não. É na rua. É quando eu chego em casa. É na hora de dormir. É quando eu acordo. Quando eu entendo que a presença de Jesus, ela me sacia por completo, irmãos. O resto das coisas desse mundo, se acontecer, beleza, mas se não acontecer, está tudo bem. Está tudo bem. Eu tenho o Senhor. Eu tenho a presença dEle. Eu tenho a presença do Senhor. Isso me basta. E talvez você chegou aqui hoje, meu irmão, feliz, realizado, mas ainda assim com um vazio. Mas a mesa está posta aqui essa noite, e Jesus quer nos servir com sua presença. Ele quer preencher esse vazio, meu irmão. É uma frase muito antiga, muito usada. Existe um vazio no coração do homem do tamanho da presença de Deus. Porque você pode colocar o que for nesse buraco. Só a presença de Jesus pode saciar a sua fome, a sua sede. Já viu aquele dia que tá calor, tá calor, tá muito calor, você chega em casa, primeira coisa que você vai fazer é pegar um copo de água, uma água bem fresquinha e tomar. Você consegue sentir até o prazer, né, de eu falar isso agora. Aquilo, a água vai entrando no seu corpo, vai te refrescando, é aquele prazer gostoso, né? Mas daqui a 10 minutos você está com sede de novo. É, quando Jesus fala com a mulher samaritana, ele fala: olha, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água. Eu te daria uma água que você jamais, jamais terá sede novamente. Meu irmão, o dia que nós experimentamos a presença de Jesus de verdade, o dia que nos assentamos à mesa de Jesus de verdade, algo muda dentro de nós, uma chave vira. Porque a gente não fica mais satisfeito em vir ao culto e ir embora para casa. A gente não se satisfaz mais só com os momentos de comunhão. Algo muda dentro de nós quando nós nos deparamos face a face com Jesus. Quando somos cheios, tomados pelo Espírito Santo. O mesmo Pedro que naquele momento falou com Jesus assim: Jesus, eu morro por você. Jesus falou o que com ele? Você me negará. Esse mesmo Pedro não só morreu, mas gastou cada segundo da sua vida para a glória do nome do Senhor. Foi esse Jesus que encontrou Paulo ao caminho de Damasco. Ah, Jesus. Foi esse Jesus, meu irmão, que estava no deserto queimando a sarça e chamando Moisés. Algo muda dentro de nós quando nos encontramos face a face com Jesus. Fica sobre os seus pés. Aleluia. Essa noite Jesus está te chamando de volta para a comunhão. Essa noite Jesus está te chamando de volta a sentar à mesa, a se alimentar da sua presença. Aleluia. Sinta ele aí, meu irmão. O Senhor está aqui. Oh, Jesus, obrigado pela sua presença, Pai. Obrigado por nos visitar aqui essa noite, Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado por nos visitar aqui essa noite. Ah, Senhor, transforma o nosso caráter. Transforma o nosso caráter, Jesus. Ah, nós queremos estar sentados à mesa e nós queremos que o nosso caráter seja transformado por Ti, Jesus. Nos dá um senso de identidade, Pai, que talvez muitos de nós ainda não temos. Nos dá esse senso de sabermos quem somos em Ti, Pai. Porque por mais que tivemos uma vida desgraçada nesse mundo, por mais que fomos rejeitados pelos nossos pais, pelos aqueles que deveriam nos amar, por mais que fomos abandonados, traídos, em Ti nós sabemos quem somos. Em Ti nós sabemos quem somos de verdade. Eu quero declarar algo com vocês aqui essa noite. Segura sua Bíblia aí. Não precisa abrir, mas eu quero ler para vocês as palavras de Paulo. Quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 7, Paulo escreve o seguinte. Paulo, irmãos, ele teve uma experiência muito profunda com a presença de Jesus. Paulo era um perseguidor da igreja, era alguém que nos matava, né? E ele estava a caminho ali de Damasco, com cartas nas mãos, com autorização para prender e matar cristãos. Só que no meio do caminho, Jesus colocou uma mesa e chamou Paulo para sentar. E Paulo, meu irmão, era um doutor da lei, era um homem de muito conhecimento, era um homem importante. Só que aí, quando ele escreve aos Filipenses, agora já Paulo, né? Antes Saulo, ele diz o seguinte: pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois com base na fé que Deus nos declara justos, quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Prosseguindo para o alvo, não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está diante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. Aleluia! A presença de Jesus basta, meu irmão. A presença do nosso Senhor é suficiente. Sinta-se à vontade nesse momento. Você está na mesa do Pai. Se você quiser vir aqui à frente, dobrar os seus joelhos. Se você quiser dobrar o joelho aí no seu lugar. Se você quiser abraçar e orar por alguém, sinta-se à vontade. O seu lugar na mesa está posto.
Eu ando com meu Deus na rua, e quando chego em casa, Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir, e quando eu acordo, digo: eis-me aqui, sou de Jesus. E mesmo atarefado, eu sei que estou ligado. Eu não abro mão da presença, do partido pão em cada comunhão. Graças por tudo, sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda e a tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda e tua misericórdia que me sustém. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Santo Reino e me ensina a amar. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós, teu Santo Reino, e me ensina a amar, amar.
Perdoa-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós, Jesus. Essa é a nossa oração essa noite. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa-nos todas as vezes, Pai, que nós temos negado sentar à sua mesa. Perdoa todas as vezes que nós traímos o Senhor. Todas as vezes que intencionalmente nós escolhemos o pecado. Perdoa todas as vezes que nós não queremos desfrutar da comunhão da sua presença. Perdoa todas as vezes, Pai, que nós abandonamos o nosso chamado. Perdemos a nossa identidade. Nós queremos prosseguir, meu Pai. Essa noite nós queremos, como Paulo disse, esquecermos do passado. Queremos deixar as coisas que estão para trás e seguir adiante, Pai. Nós queremos sentar à mesa novamente e desfrutar da sua presença, meu Pai. E que essa mesa de comunhão, ela faça toda a diferença em nossa vida. Para que o Senhor trabalhe o nosso caráter. Para que o Senhor nos molde. Para que o Senhor defina dentro de nós a nossa identidade. E para que na sua presença nós estejamos satisfeitos e saciados. Porque o Senhor, basta a tua presença. Basta, Deus. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, meu irmão. Aleluias.